Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Fragmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje traz o filme Lembrança, que aqui no Brasil foi colocar o título de Amnésia. É um filme do início dos anos 2000, um filme que para nós que estudamos clínica, ele traz vários elementos de relevância. É o cineasta, o Christopher Nolan, o roteiro desse trabalho foi feito pelo Jonathan, que é irmão dele. E eles tiveram a ideia a partir de um longo texto que eles leram em uma revista, né? E a partir dali eles tiveram a inspiração de fazer esse trabalho, essa obra. Bem, o ator que faz o tema, que é o Guy Pearce, ele é um sujeito que passou por um grave problema na vida dele. A casa dele foi invadida, o bandido bateu na esposa, bateu nele, ele cai ao chão e se machuca, o bandido foge, a esposa vive e ele fica com um tipo de amnésia chamada amnésia anterógrada. É uma amnésia ela é rara, ela não é comum e ela tem vários modos. Um deles, a pessoa não forma novas lembranças. Ou quando forma, elas têm uma curta duração. Então, até tem um filme muito bonito sobre isso, um romance, em que a menina se machuca num acidente de automóvel e ela, todo dia, ela esquece o que aconteceu no dia anterior. Romanceado aqui, não é romanceado aqui, é colocado de uma maneira dramática, de uma maneira muito contundente e mostra vários elementos graves que podem ocorrer com pessoas que têm isso. Mas, para além disso, nós temos várias lições em clínica muito importantes. Logo nas primeiras cenas, nós simpatizamos com o personagem, o Guy Pearce. O nome do personagem no filme é Leonard. E ele está atrás, ele quer vingança para o bandido que bateu na mulher dele, que assassinou a mulher dele. Então, o que ele faz? Ele vai para uma localidade e começa a buscar por esses elementos. Como ele sabe que no dia seguinte ele esqueceu tudo que ele viveu no dia anterior, ele cuida os inúmeros elementos, ele cuida. Então, vejam, se ele esquece tudo no dia seguinte que ele fez, mas não esquece do acidente para trás. Só que o acidente já tem um ano que aconteceu. Então, o que ele faz? Ele anota. Como ele trabalhava com seguros, ele desenvolve, ele é um especialista, inclusive, em pela linguagem sensorial, identificar se a pessoa está mentindo, se está falando a verdade. Ele é muito organizado. E ele acha que isso é o suficiente para ele conduzir a vida, fazer a vingança do que o bandido matou a esposa dele. E aí ele acha que ele pode seguir o caminho dele. Bem, no início do filme nós temos a impressão que ele terá êxito, ainda que com um trabalho imenso. O que ele faz? Vejam, quando a memória possui limitações tão sérias quanto estas, o que uma pessoa organizada e que tem um propósito pode alcançar. Ele vai se hospedar no hotel, por exemplo. O que ele faz? Ele fotografa o hotel com uma daquelas polaroides que a foto saia na hora. Sai a foto, ele vira a foto e escreve: estou hospedado em tal hotel, entrei em tal dia. Ponto. Se tem algum elemento relevante, ele coloca ali, o dono se chama tal. Ah, ele faz essas anotações. E ele, todo tempo, para quem ele conhece, ele cita o caso de um sujeito que ele conheceu que fazia isso, que tinha um problema similar ao dele e que não foi nada bem. E que um dia acabou matando a esposa sem querer, que precisava de insulina, né, por conta de achar que a esposa acha que ele está fingindo e testa o marido. Então, como ele tinha memória que apagava a cada 15, 20 minutos, ela dizia, você não me deu a insulina, e ela dava outra injeção. E ela queria testar o limite para ver se ele estava mentindo. Ela achava que era mentira. E era verdade, ele acaba matando a mulher. Então ele cita muito esse caso como um exemplo de por que ele tem que ser organizado. Vamos à primeira passagem do filme, eu vou dividir a tela com vocês, está bem? Nessa primeira passagem de contexto, vamos ver. Bem, o que temos aqui? Vocês viram que logo no início o filme já nos mostra que por mais organizada que uma pessoa seja, e ele é, e ele ainda utiliza recursos do trabalho que ele tinha, que é da leitura somática, corporal, para onde uma pessoa olha enquanto ela fala, os gestos que ela faz, a respiração quando trava, quando flui. Ele sabe todos esses elementos, ele é um estudioso disso. Vocês viram que ele, num dado momento, conversa com o rapaz da recepção do hotel e diz, eu já te falei tudo isso, não é? E outras coisas ele sabe. Ah, é muito interessante aqui que logo no início do filme nós temos a falência de uma memória que utiliza como elemento de semiose o registro escrito, e ele usa, vocês viram que ele acha que é precário já o papel, então ele usa o próprio corpo, mas ele esquece. Ou seja, a memória precisa de outros elementos para além dela mesma. Ela, neste caso específico, então ele precisaria de outros recursos. Porque de um dia para o outro, o que pequenas coisas que são importantes, mas que para ele, por tudo que ele vive, não parecem ser, ele acaba, por não ter acesso a elas, começam a ocorrer lapsos importantes. Esses lapsos se tornam tão mais graves à medida em que ele tenta compreender as correlações epistemológicas e do ponto de vista da razão. E isso começa a se tornar muito complexo para ele. Ele não se dá conta disso no momento. No momento em que tudo isso está se passando, ele ainda está confortável. A pessoa liga, ele sabe que ele avisou na recepção para nunca ligar. Ele tem tudo anotado. Ele fotografa uma pessoa quando entra no mundo dele, coloca uma observação. Quando essa pessoa aparece, ele olha as 3, 4 fotografias que ele tem para ver se é a mesma pessoa. Ele sabe, não exatamente há quantas semanas ou meses, mas ele sabe que ele está perto de achar o sujeito que ele procura. Vamos agora a uma segunda parte da obra e mais alguns aprofundamentos. Observem que nesta parte tudo faz sentido, tudo parece razoável. Nós estamos diante de uma história com um enredo concatenado. No entanto, tudo isso que nós estamos vendo já é parte de uma grande confusão. E ele não sabe disso. Ao final do filme, o último encarte, quando mostra as vísceras de todo esse processo e os enganos imensos nos quais ele entrou, então nós temos todos esses elementos encadeados, e isso se torna bastante evidente. E vejam, nós temos acesso de como uma pessoa perfeitamente organizada, que estabelece conectivos causa, efeito, contiguidade, semelhança, e é muito bom nisso, se embaralha completamente. Ao final quando vai se aproximando ao final da obra, e o próprio telespectador entra nessa confusão e vê que as coisas começam a rapidamente perder o sentido, e há uma angústia, porque ao olhar para o Leonardo, nós vemos que ele realmente está completamente perdido. Nessa busca dele, ele acaba se envolvendo com pessoas muito diferentes do mundo em que ele vivia, pessoas que começam a utilizar essa tentativa dele de vingança em um mundo para o qual ele não tem qualquer fluência, e ele acha que tem, e elas começam a utilizá-lo existencialmente. E o Leonardo começa a ficar cada vez mais perdido, cada vez mais embaralhado nisso tudo. Essa moça que agora ele encontra, na verdade ele já esteve com ela várias vezes. Na verdade ele já conversou com ela, já esteve na casa dela. Ela, esse papel que ele entrega para ele, é um sujeito que bate nela e que ela gostaria de se ver livre. Já que ele está procurando um sujeito e serve esse, por que não? Não, ela já alivia os problemas dela com isso e tudo mais. O outro policial que o ajudou há muito tempo e que vive indo atrás dele, já sabe que ele está perdido também no emaranhado. Mas há uma surpresa imensa ao final da obra, imensa, que faz com que nós nos preocupemos muito com situações similares assim e nos questionemos se a nossa memória, essa memória que temos, que quando eu falo para vocês como foi a semana passada, como está sendo essa semana, como será a semana que vem, você tranquilamente diz, semana passada eu fui ao médico, semana passada eu conversei com uma pessoa para o meu novo emprego, semana passada, esta semana estou fazendo tais coisas, semana que vem espero estar fazendo tais coisas, é tranquilo, isso para nós não é um problema. Sabemos onde estão as coisas, aprendemos a localizar objetos, conceitos e coisas desde o ontem até o amanhã. Claro que existem coisas que nós já aprendemos que são difíceis de classificação, mas na maior parte a nossa vida está organizada em torno de memórias datadas. Tanto é que quando você faz a historicidade, a pessoa coloca para você onde ela estudou, como foi a formação dela, depois quando casou, quando teve filhos, depois mais tarde quando foi estudar em outro país, fazer um doutorado, quando voltou. Não é? Está tudo concatenado, dá uma segurança à pessoa. Mas este filme nos diz, coloca um imenso ponto de interrogação, nos dizendo, você tem tanta segurança assim? As coisas que você afirma que de fato você sabe sobre a sua vida historiográfica, é assim que aconteceu de fato? E olha, a resposta é um dilema para isso. Muitas coisas, e isso vocês veem no consultório, por vezes uma pessoa nos conta determinada situação, um tempo depois você atende ao marido, à esposa dessa pessoa que nos diz, não foi nada disso, nem foi com ele que aconteceu isso, foi com o irmão dele. Não sei de onde ele tirou isso, acho que ele confundiu, ou ela confundiu. E não se trata de mentira, se trata de algo que a pessoa, por conta do calor dos eventos, por conta da... Às vezes é uma tia que contava essa história, a pessoa assumiu como dela. Tem muitos fatores quanto a esses elementos que fazem essas torções existenciais. Bem, vamos agora a um terceiro encarte de aprofundamento nisso tudo, diante do que estamos acompanhando, está bem? Vou partilhar a tela com vocês. Aqui vocês viram nitidamente nesta cena o que acontece. O que promove a quem está acompanhando o filme uma das primeiras grandes surpresas. Ora, nós acabamos de ver essa cena e ela parecer concatenada dentro de um processo historiográfico organizado. Agora, ele foi ao hotel, chegou lá, viu, resolveu essas coisas, encontrou aquele policial e volta para aquele momento anterior, de novo. Ora, como organizar essas coisas? E qual a relevância disso? Esse policial que estava ali com ele o ajudou há mais de um ano a pegar de fato esse John Dee, que ele acabou matando, inclusive. Então já houve essa vingança e não adiantou nada. Ele continua perseguindo um tal de John Dee e esse policial continua com ele. Por que continua com ele? Qual é o sentido de uma coisa dessas? Por que continua indo lá na pousada dele, batendo, quando ele sai do carro, bate no vidro e quer ir com ele aos lugares, diz que temos que pegar. O próprio policial sabe que isso já aconteceu. Esse policial sabe a história verdadeira em tudo isso. E está ludibriando o Leonardo. Por que está fazendo isso? Qual é o propósito? O que de fato essa história está nos contando? E vejam, ele volta a encontrar essa moça de novo? Claro que não. Na memória dele, ele está pensando que é assim. Logo, ele que é todo organizado, já está embaralhando tudo. Uma das grandes interrogações que o filme nos faz é se o nosso código de memória, esse que adotamos socialmente e que seguimos juntos na nossa base categorial, é de fato um banco de memórias razoável para as nossas vidas, se ele de fato nos ajuda ou muito mais nos atrapalha, se ele de fato nos conta o que acontece ou nos ilude em torno disso, amarrando pessoas, há pessoas que vivem quase como Leonardo, vivem atrás de algum fantasma em suas vidas, pregadas em um passado, em alguma tragédia que aconteceu, ficam rememorando, relembrando, tudo voltado para aquilo. Outros embaralham as coisas, trocam esses elementos confusamente. E outros fazem isso de uma maneira extremamente organizada e razoável para eles. Para eles. Querem ver exemplos concretos disso? Você vai acompanhar um amigo seu que está se divorciando no tribunal. Lá no tribunal, ele diz: abdiquei da minha graduação em prol da minha esposa. Para ela poder estudar, eu estava trabalhando. E ela interrompe e diz: não é nada disso. É assim que você entende, é assim que você pensa. Ele diz: ué, mas não foi o acordo que a gente fez, eu fiquei trabalhando, não foi exatamente assim. Ela diz: não, era para ter sido assim, mas não foi assim, porque eu tive que entrar com o dinheiro que a minha mãe me deu para me sustentar e tudo. E a memória dele apagou essa parte, ou minimizou essa parte. E o advogado dela diz: olha, e nem era tão pouco que ela, a mãe dela ajudou. É quase 40% das despesas de vocês. E esse que ouve fica surpreso com ele. Como é que ele não se deu conta que era tanto? Vejam, isso muitas vezes, no meio de uma briga de um tribunal, ou mesmo pessoas que se amam numa discussão, coisas assim, quando vem à tona, que um coloca, faz o outro às vezes ficar surpreso, às vezes ficar magoado, porque pensa: essa pessoa está mentindo para mim, quer me magoar, quer me atingir, isso que ela está dizendo não é verdade. Às vezes não é mesmo. Mas muitas vezes estamos diante desses problemas de memória. Como cada um cataloga seus dados? Onde cada um coloca esses elementos? Né? O que isso acarreta? O que isso faz ocorrer na vida dessa pessoa a partir de como esses dados são armazenados? Vamos a mais uma parte desta obra. Bem, tudo isso que vocês viram, observem que esse policial que está com ele quer que ele vá embora. O que eles tinham que fazer, eles já fizeram, e esse policial está assustado. E diz para ele: vai embora. E o Leonardo acha que acabou de chegar aí na cidade. E o policial diz para ele: olha, eu vou te dizer para um hotel então para ficar. Só que tudo isso ocorre num momento muito anterior. E o Leonardo diz que sabe quem é, sabe de onde vem. E o policial diz para ele: pois é, só que esse carro aqui, de onde vem? O Leonardo parte do pressuposto de que se está com o carro é dele. De que se tem o dinheiro para comprar terno, que ele está vestindo, ué, que em algum momento ele conseguiu isso. Então, essas coisas de fato não são assim que aconteceram. E o policial está assustado, quer que ele vá embora. Ele diz que ele está envolvido com aquela menina que ele já se encontrou duas vezes lá na lanchonete, que na verdade ela trafica drogas, é namorada de um traficante, as coisas começam a se complicar. Só que o Leonard não tem a menor ideia disso. Ele acorda no dia seguinte, começa tudo de novo. Bem, vocês podem achar isso muito distante daquilo que nós consideramos usualmente na nossa sociedade como um padrão de realidade, um padrão natural do cotidiano. E olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem que não é bem assim. Por exemplo, há pessoas que são sistematicamente maltratadas. Elas dizem, nunca admitiriam ser maltratadas da forma como são, negligenciadas, como são por um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, etc. No entanto, passa uma semana e essa pessoa que disse que ia recorrer às autoridades sanitárias, às autoridades policiais ou pedir ajuda para um sacerdote, para um terapeuta, não fez nada disso. Na semana seguinte, ela reproduz todos esses elementos de novo, todos esses problemas outra vez. E você, às vezes, vai pensar, puxa, como pode? Será que essa pessoa esqueceu tudo o que houve na semana passada? Às vezes esqueceu, às vezes minimizou, às vezes justificou, sendo que essa justificativa ela vai pelo espaço já da próxima vez que os maus tratos acontecerem. Consideram tão absurdamente diferente de coisas como essas que estamos vendo? Há outros exemplos assim, ainda. Pessoas que, por exemplo, quanto aos fatores de memória, elas pararam um ponto da vida delas. Tudo que vem depois, elas só aceitam se disser respeito àquele ponto no qual elas pararam. Vocês conhecem muitos casos assim. Poderoso industrial que perdeu sua indústria. Então, tudo que vem depois, ele sempre faz relação. Na época que eu tinha minha empresa, na época em que eu tinha as coisas, na época que eu era presidente da minha empresa, na época que não sei o quê. Hoje, tudo que acontece de bom, eu sei porque eu já vivi o que é ruim. Sempre relação com aquilo. Está fazendo um elemento de memória, no qual qualquer vivência ele coloca em justa posição ou em comparação com aquilo que houve no dado momento. Acham isso razoável também? Ou pessoas que vão aos seus bancos de memória para pegar só o que há de pior. Então você convida, vamos dar um passeio, caminhar por esse lindo bosque, vamos até... Não, de jeito nenhum. Olha, uma vez eu fui por um bosque, quebrei minha bicicleta. Anoiteceu, fiquei com muito medo. Tá bem. Amanhã vamos tomar um sorvete? Não, de jeito nenhum. Uma vez eu tomei um sorvete, me engasguei, quase morri, fui parar no hospital, tive que ser operado de amígdalas, não sei o quê. Tudo o que se propõe, o que se diz, ela pega e vai para um elemento péssimo da vida dela. Tudo que se coloca, ela vai lá no banco de dados e vê, bom, deixa eu pegar uma experiência péssima para comparar com essa que está surgindo agora. E toma a referência péssima do banco de memórias como um exemplo fidedigno e acreditável para não fazer o que surge no horizonte a partir de agora, para desacreditar. Consideram isso razoável? E há muitas outras explicações, há muitos outros casos para estes que estou dizendo. Para que tenha uma ideia de que isso que estamos vendo no filme não é assim tão excepcional. Apenas pela maneira como o roteirista Jonathan colocou a história, ela realmente é muito impactante. Porque nós vamos percebendo cada vez mais que a história não fecha, que cada vez mais há muitos problemas nesse enredo, como esses que vocês viram agora, e como que vem a partir do que nós veremos no próximo encarte. Vou partilhar a tela com vocês. Aqui nós temos um momento importante sobre as incongruências, sobre os dados que não fecham. Vejam, ele tem todo um arquivo, ele mostrou para essa moça, a Natalie, e ela começou a fazer perguntas. Ela disse, bom, se é assim tão óbvio o que aconteceu, o que a polícia disse sobre isso? Por que ela não procura esse outro bandido? Ele disse, ela não acredita que ele exista. polícia não acredita que exista, imagine. E ele nem se dá conta da incongruência do que ele fala em seguida sobre a arma que foi achada na mão do bandido. Só uma pessoa, quer dizer, onde está a esposa dele que foi morta, segundo a visão dele? Isso também não consta no papel. Ora, então, isso faz parte então de memórias posteriores ao acidente e, portanto, ele está trocando tudo? Não pode ser, porque ele tem os arquivos policiais do que houve. Então, realmente, ele está lendo e falando de algo que houve antes e, portanto, daquilo que ele lembra. E, ainda assim, está muito esquisito isso. O roteirista, o Jonathan, aqui nos coloca um elemento que, aliás, esse filme é um clássico entre neurofisiologistas por várias razões. Ele coloca que, se você alterar determinadas memórias, por exemplo, hoje, e se essas memórias tiverem relação com certas memórias do passado, prosseguindo, então não é improvável que certas lembranças do passado se modifiquem. Ora, não é preciso nem enraizar muito para descobrirmos que para muitas pessoas é assim. Querem ver um exemplo? Se você está feliz hoje, está amando, sendo amado, trabalhando no que você gosta, se realizando existencialmente, como é que ficam as suas dores, traumas, medos, frustrações que você teve? Será que elas diminuem? Será que elas desaparecem? Para muitos, desaparecem, diminuem. Tomam um tamanho tão pequeno que somem no horizonte. Para outros, não. No caso do Leonard, isso tudo que ele está, essa vingança que ele quer fazer, esses elementos todos, e agora ele já está completamente perdido, misturando tudo. Esse evento que nós estamos aí, por exemplo, vendo agora, nós não sabemos se aconteceu agora ou antes de tudo, quando ele já estava chegando à cidade, antes mesmo de ter um lugar para ficar. Não sabemos. E, seja como for, isso pode estar afetando o que de fato aconteceu, mesmo ele se lembrando. O policial diz para ele: você sabe quem você era, mas você não sabe quem você é. Diz para ele. Talvez ele não saiba mais quem ele era. Então, como estávamos vendo, algumas vezes isso acontece. E no caso do Leonard, ele está provavelmente alterando elementos anteriores que estavam organizados e que agora não estão mais. Isso é extremamente problemático no caso dele. Agora nós vamos ver a última tomada do filme. Nos últimos 10 minutos do filme, o roteirista, o Jonathan, que construiu essa história, nos conta tudo o que de fato estava acontecendo. E é vertiginoso para quem vinha acompanhando o filme e já estava desconfiado de que as coisas não fechavam. Isso que nós vamos ver agora, não pensem, por favor, que é privilégio do filme. Em terapia e nas nossas vidas encontramos muitos registros similares. Não, talvez, com a carga dramática que veremos, mas muitas vezes, muitas pessoas nos falam de infelicidades profundas, tristezas, perdas imensas, e não encontramos na historiografia delas os registros para isso que elas afirmam ter vivido. De onde se originam tais coisas? O que ocorreu? Pode ser que agora que a pessoa está extremamente insatisfeita, essa insatisfação mudou registros anteriores organizados, que eram registros felizes? Pode acontecer. Em alguns casos, pode. Pode ser que, por conta de uma série de coisas de agora, ela tenha mudado o futuro, as memórias do futuro? Pode. As memórias do futuro, por exemplo, as esperanças. Eu vou me formar na faculdade, eu vou trabalhar, vou ter uma casa. Será que foi isso? Vamos acompanhar essa última parte da obra. Observem que nesse encarte final nós temos vários esclarecimentos. Viram que quando ele pega o automóvel, esse automóvel é de alguém que ele matou, que já nem era mais o John Dee, Induzido por esse policial, ele acabou matando um outro sujeito. Esse policial o encontra. No início do filme, ele aparece matando esse policial com quem ele fala agora. E observem que ao final, mostra ele pegando o carro. Ora, mas quando o filme começa, ele já está com esse automóvel, não é? E fazendo uma inversão completa de elementos de temporalidade. Não só isso, o policial diz para ele que tudo o que ele, na verdade, pensa não aconteceu, não foi nada disso. Que quem era diabética era a esposa dele, que o que aconteceu, que ela morre por conta das injeções que ele aplica. E ele é que era o cara que estava sem memória, que ela vai testar. É tudo diferente. Ele estava perseguindo fantasmas, indo atrás de coisas. E observem que, viciado nessa memória dele, ele já agora começa a dialogar com ela em outras bases, tentando se desfazer de coisas que ele não gosta, dessa maneira como ele mostrou, queimando a foto, e dizendo, não, então eu vou, posso apagar, porque amanhã de manhã eu acordo, já não lembro de nada, eu queimo aqui a foto, e continuo perseguindo John Dee, e anota a placa do carro do sujeito, do policial. Isso não é tão surpreendente se observarmos na clínica o que encontramos. Não é? Pessoas intoxicadas, viciadas, por exemplo, em memórias tóxicas para elas, extremamente ruins, extremamente negativas para elas, pelo contexto delas. O que elas fazem? Ficam se alimentando disso. Nas horas vagas vão para essas memórias tóxicas, vão para essas coisas terríveis e ficam de novo se alimentando, estabelecendo novas conexões, novos pensamentos. Surge uma memória boa, um elemento novo, interessante, tal qual ele faz no filme, elas queimam esses elementos, jogam fora para no outro dia poderem voltar de novo às toxicidades. Com o tempo elas nem acreditam mais que possa existir algo diferente, muitas delas. O filme nos chama a uma reflexão em torno da memória. Que quando ocorrem fatos como esses que vimos, de um acidente, ele bateu a cabeça, a partir dali, pelo que houve no cérebro dele, ele não forma novas memórias, ele vai apagando gradativamente. Ele lembra tudo o que aconteceu até o acidente, mas já vemos que o que acontece depois começa a mudar também o que houve antes. Talvez num filme tão impetuoso, tão dramático quanto este, elementos que passam do nosso cotidiano sem que observemos com maior atenção possam ser registrados agora de outra forma, possam ser considerados, analisados, refletidos de outras maneiras, conforme vimos na obra. Quando fazemos a historicidade de uma pessoa na clínica, uma das coisas que se costuma se tornar evidente é como a pessoa faz esse arquivamento. Qual é o processo dela? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Dentre tudo que ela viveu, o que ela guardou? Vejam, viveu 20, 30, 40 anos. É muito tempo. Ela vai contar a cada 50 minutos por semana o que ela viveu disso aí. Bem, ela fará uma espécie de inventário, ela fará uma edição desse material, porque ele é muito extenso. O que ela vai privilegiar? As dores, as mágoas, os medos, as esperanças, os êxitos, o que ela considera êxito, os sonhos, os amores, o quê? O que entrará nessa edição? Ao editar esse material coloca essa pessoa como que diante de um espelho, quando ela olhar para esse material, ela se reconhecerá nele, ou ela olhará para esse material e sentirá que não tem nada a ver com ela, se sentindo inclusive dissociada e com uma sensação de realidade em alguns casos. Mesmo que esse material esteja muito bem editado, segundo os padrões da pessoa, para identificá-la com ele, segundo o que ela viveu, ainda assim pode ser uma grande justificativa para algo que ela jogou ao relento e que era fundamental para a vida dela. pode ser que esse material seja uma explicação, como quem se explica diante de um tribunal para o que fez, para o que deixou de fazer. Talvez seja um retoque que ela faz no próprio espelho. Nós não sabemos. Seja como for, essa memória que ela trará mostra como ela vivencia isto. Assim como nesta obra, o Jonathan nos trouxe como este personagem, o Leonard, fez a respeito da vida dele. Por que ele fez dessa forma? Não sabemos. Pode ser resultado do próprio acidente, pode ser coisas que já vinham acontecendo antes. Como saber? O filme já nos mostra quando esses elementos vão muito longe e o que decorre a partir daí. Chegamos ao final do nosso trabalho. Vou agora desligar o gravador e convidar vocês a colaborar com reflexões, considerações sobre isso que vemos hoje aqui.